petróleo vai para educação e saúde.
A partir de fevereiro do ano que vem, entra em vigor o novo sistema de controle sobre pagamento de internações no SUS.
Termina nesta quinta-feira o prazo para prefeituras participarem do Mais Museus.
Segunda-feira, 9 de setembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff, a lei que determina a aplicação dos royalties do petróleo exclusivamente nas áreas de educação e saúde.
O projeto de lei foi aprovado pelo Congresso no mês passado e antes disso não havia definição de onde os recursos do petróleo deveriam ser empregados.
Royalties são os valores pagos pelas empresas produtoras de petróleo aos governos para ter direito à extração em terra e no mar, já que essa exploração causa impactos ao meio ambiente.
Em nota oficial divulgada hoje, a presidenta...
Daqui a pouquinho, vamos agora ouvir a reportagem de Paulo La Sálvia.
A partir de agora, pela nova lei, 75% dos royalties cobrados sobre o petróleo extraído fora e dentro do pré-sal terão que ser investidos pela União, estados e municípios na educação. Os outros 25% vão para a saúde. Com o novo cálculo, só o governo federal terá para investir nas duas áreas 112 bilhões de reais a mais nos próximos 10 anos. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, disse que a lei sancionada nesta segunda-feira não garante benefícios apenas imediatos para o setor.
Como é uma riqueza não renovável, nós precisamos construir uma base sólida que permita o país viver sem o petróleo. E essa base sólida é a educação.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que com o fim da cobrança provisória sobre a movimentação financeira, CPMF, em 2007, o Ministério da Saúde deixou de arrecadar 42 bilhões de reais para investir na saúde pública. Por isso, o ministro Alexandre Padilha ressaltou a importância dessa nova fonte de recursos.
Hoje, com essa sanção, presidenta, nós voltamos a ter mais uma fonte para financiar esse sistema único de saúde do nosso país, que é a única alternativa de atendimento para 145 milhões de brasileiros e de brasileiras.
A presidenta Dilma Rousseff adiantou algumas áreas que vão receber investimentos com o aumento dos recursos para a educação.
Essa lei significa muita coisa. Ela nos ajudará a ampliar o acesso a creches e educação infantil. Em parceria com os prefeitos, nós poderemos ir muito além das 6 mil creches públicas que estamos espalhando pelo país. Poderemos também acelerar a implementação do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Nós não podemos conviver com índices de 35% de não alfabetização até os 8 anos de idade.
A lei também determina mudanças no Fundo Social, uma espécie de poupança formada com recursos que a União recebe na produção do pré-sal, localizado no mar a 7 mil metros de profundidade. Fica estabelecido que metade do dinheiro deste fundo, que atualmente conta com mais de 650 milhões de reais, deve ser investido em educação. A porcentagem para a saúde vai ser regulamentada pelo governo. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Em nota oficial divulgada hoje, a presidenta Dilma Rousseff comentou as denúncias de espionagem contra a Petrobras, reveladas neste domingo em reportagem de uma emissora de TV.
Para a presidenta, se confirmados os atos pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, fica revelado que o motivo das tentativas de violação e de espionagem não são segurança ou combate ao terrorismo, mas interesses econômicos e estratégicos.
Segundo a presidenta, vão ser tomadas todas as medidas para proteger o país, o governo e suas empresas, além de obter esclarecimentos do governo norte-americano sobre todas as violações eventualmente praticadas.
Café com a presidenta.
No programa semanal de rádio Café com a Presidenta, desta segunda-feira, foi divulgado o pronunciamento que a presidenta Dilma fez à nação em comemoração ao Dia da Independência.
A presidenta Dilma Rousseff lembrou alguns avanços conquistados que garantem o crescimento do país.
A inflação está em queda. Os índices de julho e agosto foram baixos e a cesta básica ficou mais barata em todas as 18 capitais pesquisadas. Vamos fechar 2013 com uma inflação mais uma vez dentro da meta. O décimo ano consecutivo em que isso ocorre. O emprego continua crescendo. Já geramos 900 mil vagas este ano. E mais de 4 milhões e 500 mil desde o início do meu governo.
Dilma Rousseff lembrou que todos os setores da economia cresceram. Ela afirmou também que a inflação ficará dentro da meta.
O melhor é que crescemos em todos os setores. E a indústria e os investimentos mostraram franca recuperação. Falharam mais uma vez os que apostavam em aumento do desemprego, inflação alta e crescimento negativo. Nosso tripé de sustentação continua sendo a garantia do emprego, a inflação contida e a retomada gradual do crescimento.
A presidenta falou também sobre os leilões de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e do pré-sal.
Ainda este mês, vamos fazer novos leilões de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Estes leilões vão injetar bilhões e bilhões na economia, gerando centenas de milhares de empregos. Vamos também leiloar em outubro um imenso campo de petróleo do pré-sal, o Campo de Libra. Para vocês terem uma ideia, ao longo dos últimos 100 anos de exploração do petróleo no Brasil, acumulamos de reservas 15 bilhões de barris equivalentes de petróleo. Vejam vocês. Só o Campo de Libra tem um potencial de reserva entre 8 a 12 bilhões de barris equivalentes de petróleo.
A presidenta informou ainda que serão construídas mais de 15 plataformas de petróleo para exploração do pré-sal. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa twitter.com/avozdobrasil.
Nesse 7 de setembro ocorreu o tradicional desfile cívico-militar aqui em Brasília.
Cerca de 1.850 militares e civis se apresentaram na esplanada dos ministérios.
O desfile começou às 9 horas da manhã. A primeira parte homenageou ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira e veteranos da Segunda Guerra Mundial. Depois vieram os soldados brasileiros que participaram da Força de Paz das Nações Unidas e alunos de escolas do Distrito Federal que homenagearam a cultura brasileira. O desfile militar teve apresentações do Exército, Marinha e Aeronáutica. Também desfilaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. O desfile este ano durou cerca de uma hora e meia. Ao final, o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, falou sobre a comemoração.
Houve um belo desfile cívico, nós encurtamos um pouco os desfiles militares, encurtamos o número de participantes, mas as escolas desfilaram, enfim, tudo que é previsto nos anos anteriores aconteceu esse ano.
O tema escolhido para as comemorações deste ano foi Brasil de Alma e Coração. De Brasília, Ricardo Carandina.
Aprimorar o sistema de controle sobre o pagamento de internações realizadas no Sistema Único de Saúde, SUS, é o que prevê uma portaria do Ministério da Saúde, publicada hoje no Diário Oficial da União.
A portaria passa a valer a partir de fevereiro do ano que vem. Entre as mudanças previstas com a criação do sistema está a forma de registro de internações nos hospitais.
O novo sistema de regulação, controle e avaliação será disponibilizado pelo Ministério da Saúde aos hospitais em 90 dias e determina que informações como nome, filiação e endereço de pacientes internados no Sistema Único de Saúde sejam checadas junto à Base Nacional do Cartão Nacional de Saúde, o Cartão SUS.
De acordo com o Ministério da Saúde, a medida é para evitar fraudes e falhas no sistema e para impedir, por exemplo, duplicidade no registro das autorizações de internação, cadastro de procedimentos incompatíveis com o sexo do paciente e registro de internações de usuários do SUS que já tenham sido identificados anteriormente como mortos.
A partir de fevereiro de 2014, toda autorização para internação hospitalar deverá ser registrada no novo sistema.
Segundo o Ministério da Saúde, os hospitais que não se adequarem às novas normas vão ficar impedidos de comprovar os atendimentos e, consequentemente, vão deixar de receber os recursos.
Entre 2008 e 2013, o Ministério da Saúde identificou inconsistências em quase 5 milhões de autorizações para internação hospitalar.
A identificação das irregularidades evitou o pagamento indevido de mais de 7 bilhões de reais neste período.
Os 1.096 profissionais com diplomas do Brasil que participam no programa Mais Médicos já começaram a se apresentar nos municípios onde vão trabalhar.
Eles vão atender a população em unidades básicas de saúde de 454 municípios e de 16 distritos de saúde indígena.
Todos esses médicos, Kátia, têm até o dia 12 de setembro, próxima quinta-feira, para começar a trabalhar.
E Luciano, quem não iniciar as atividades até essa data vai ser excluído do programa.
No Distrito Federal, 7 médicos iniciaram o atendimento à população nesta segunda-feira. 3 deles vão passar a atender na cidade do Gama, a 40 quilômetros de Brasília. E no posto de saúde número 1 do Gama, a diretora de atenção primária à saúde, Ilma Souza Santos, explicou que o atendimento dos novos profissionais é acompanhado por um médico com mais experiência.
Eles vão ficar uma semana fazendo atendimento compartilhado com um médico mais antigo que já está fazendo esse processo, para que ele veja como no dia a dia funciona o atendimento do usuário no seu dia a dia no processo de trabalho.
A expectativa é de que em 40 horas de trabalho por semana, cerca de 100 pacientes sejam atendidos. A gerente do posto do Gama, Francisca das Chagas, detalhou como deve ser a agenda de trabalho dos novos profissionais.
Eles atendem a gestante, atendem o hipertenso, o idoso, o diabético, fazem a visita domiciliar, tem um turno para isso e para as reuniões de equipe para estar discutindo o processo de trabalho.
Por meio do programa Mais Médicos, os novos profissionais vão atuar por 3 anos nos centros de saúde, em cidades do interior e nas periferias de grandes cidades. A população apoia a medida.
Está precisando de médico, filha.
Vai ser muito bom porque muitos idosos precisam de verificar a pressão, precisam fazer o tratamento de exame, fazer consulta. Nada disso tem. Toda vez que eu fui no médico, não tem médico. Fui no posto, não tem médico. Então,
para receber a bolsa mensal de 10 mil reais custeada pelo Ministério da Saúde, os gestores devem informar ao governo o início do trabalho desses profissionais até o dia 12 de setembro. Quem não estiver trabalhando até lá vai ser excluído do programa. De Brasília, Mara Kenupi.
Nesse mês, o Ministério da Saúde passou a disponibilizar na rede pública a vacina contra a catapora.
A vacina é para crianças de 15 meses de idade que tenham tomado a primeira dose da tríplice viral.
A vacina contra a catapora deve ser aplicada apenas nas crianças com 15 meses de idade. A segunda dose da tríplice viral será substituída pela vacina tetraviral, que protege, além da catapora, contra o sarampo, caxumba e rubéola. Cristiano Gomes foi hoje a um posto de saúde de Brasília para atualizar a caderneta de vacinação da filha Fernanda, de 15 meses, e ficou sabendo da nova vacina contra a catapora. Com uma injeção, a menina recebeu imunização para 4 tipos de doenças. Cristiano aprovou a medida.
Muito bom. Como pais, a gente fica mais tranquilo, né? Com essa nova imunização, né? Com essa nova vacina.
De acordo com o Ministério da Saúde, todos os anos, 10 mil crianças são atendidas nos hospitais de todo o país por causa da catapora e são cerca de 100 mortes por complicações da doença. Com a nova vacina, o Ministério da Saúde espera uma redução de 90% no número de hospitalizações causadas por catapora. Como explica Jarbas Barbosa, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
É uma doença muito comum na infância, se transmite muito rapidamente, então a gente tem muitos surtos ocorrendo em escolas, em creches, em edifícios. E apesar de ser uma doença que na maioria das vezes é uma doença benigna, cura sem deixar sequela, sem nenhum problema, nós ainda temos casos mais graves que podem, raramente, mas podem levar a óbito.
A tetraviral tem 97% de eficácia e, segundo o Ministério da Saúde, são raros os casos de reações alérgicas. 4,5 milhões de doses da vacina já foram enviadas aos estados. De Brasília, Priscila Machado.
Voz do Brasil.
Na série especial sobre segurança nuclear que começamos a veicular hoje, vamos saber mais sobre a estrutura de prevenção que o Brasil tem para garantir a segurança da produção de energia nuclear no país.
Esse trabalho está concentrado na Central Nuclear de Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro, onde funcionam as usinas de Angra 1 e Angra 2, e onde também está sendo construída a usina Angra 3.
O repórter Leonardo Meira está em Angra dos Reis e traz as informações ao vivo. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Luciano. Amanhã começa a nona edição do exercício geral do plano de emergência da Central Nuclear Álvaro Alberto, que reúne as usinas Angra 1 e Angra 2. A ideia desse exercício é testar a adequação do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, o CIPRON. Esse sistema é uma estrutura de prevenção e resposta a eventuais acidentes nucleares e reúne as três esferas de governo, federal, estadual e municipal. Durante esse exercício geral, acontece uma simulação que busca preparar o poder público e a sociedade para atuar em situação de emergência. Vão estar envolvidas cerca de 1.500 pessoas de diversos setores do governo. A população também participa de forma voluntária na simulação. São cerca de 400 moradores que moram numa área de abrangência de aproximadamente 15 quilômetros em relação à central nuclear. Os exercícios acontecem a cada 2 anos, desde os anos 1990. Nesta terça-feira, dia 10, acontecem ações de informação com a população aqui da região, como atividades culturais e também o acesso a serviços de saúde nos hospitais de campanha montados pelo Exército, Marinha e Força Nacional de Saúde para o exercício. A partir de quarta-feira, começam 36 horas seguidas de atividades relacionadas à simulação. Na quarta-feira, dia 11, estão concentradas as ações de evacuação dos trabalhadores da usina e na quinta-feira, dia 12, as ações de evacuação com a população. Voltamos com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Leonardo Meira, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. 7:17.
Assinada hoje a transferência de 952 mil hectares de terras federais que eram do Ministério do Desenvolvimento Agrário e agora vão para o Ministério do Meio Ambiente.
A ação faz parte do programa Terra Legal Amazônia, que tem a meta de reduzir o desmatamento na região.
Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina traz outras informações aqui pra gente no estúdio. Boa noite, Carandina.
Olá, Kátia, boa noite, Luciano, ouvintes. Bem, Kátia, na Amazônia Legal existem 59 milhões de hectares de terras públicas federais, uma área que equivale a 2 vezes o estado de São Paulo. Essas áreas não são unidades de conservação nem assentamentos da reforma agrária e não tem nenhuma outra destinação. E essa situação da falta de destinação, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, favorece o desmatamento da floresta. Para acelerar o processo de destinação dessas terras, o governo federal criou uma câmara técnica formada por representantes dos estados da Amazônia, do INCRA, da FUNAI e outros órgãos federais. A partir de estudos, essa Câmara define o melhor uso para a terra e transfere a área para o órgão que vai ficar responsável por cuidar da região. E hoje, duas glebas, essas de 952 mil hectares no município de Maués, no estado do Amazonas, foram transferidas para o Ministério do Meio Ambiente, que deve transformar o terreno em área de proteção, como explicou para a gente a ministra Isabela Teixeira.
Nós temos estudos na área para criar uma unidade chamada, que foi chamada de Maués. É uma área importante do ponto de vista de conservação da biodiversidade, em particular por causa de espécies de primatas, tá? Com alto grau de endemismo. É uma área riquíssima do ponto de vista de conservação, que o governo federal já tinha identificado como prioritária para a conservação.
Bem, o Ministério do Desenvolvimento Agrário estima que em 2 anos, todas as terras públicas da União na Amazônia Legal já vão ter uma destinação definida. Kátia Luciano.
Obrigada, Ricardo Carandina, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Cidades brasileiras que ainda não têm museus e as que querem modernizar as instituições podem participar de editais do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM.
As inscrições para os editais Mais Museus e Modernização de Museus podem ser feitas até o dia 12 de setembro, próxima quinta-feira.
Quem tem os detalhes é a jornalista Gláucia Gomes, que conversou com Ângelo Osvaldo de Araújo, presidente do IBRAM.
Presidente, quem pode participar desses editais do Mais Museus?
O Instituto Brasileiro de Museus tem vários editais e esse especificamente está voltado para a criação de museus. Nós queremos mais museus no Brasil e facilitamos a criação por entidades, por organizações, associações credenciadas a participar desse edital. Com os recursos, eles poderão formatar o novo museu, poderão dar um passo decisivo no sentido de dotar o nosso país de mais museus. O Brasil tem hoje 3.300 museus, mas são 5.600 municípios, portanto há muito espaço para a criação de novos museus.
Qual a orientação que o senhor dá para as prefeituras que querem participar desse edital?
O projeto tem que ser bem estruturado, o site do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, está à disposição para auxiliar com informações precisas como se montar um belo projeto que garantirá para muitas cidades um novo museu. E o museu é a Casa da Memória, é um centro cultural importantíssimo, decisivo para a formação até da cidadania dos brasileiros.
Qual a importância para uma cidade, principalmente uma cidade pequena, ter um museu?
Muitas cidades brasileiras não têm museus e é importante porque o museu é a casa da memória, é esse centro de referência que acolhe as pessoas e transforma o cidadão. Ele ilumina a consciência cidadã, ele fortalece a vida cultural, ele tem um impacto social muito importante e um museu pode transformar uma cidade. Vejam Brumadinho em Minas Gerais, que hoje é referência no mundo inteiro com o centro de Inhotim.
Ângelo Osvaldo de Araújo, presidente do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Presidente, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil.
Outras informações sobre editais Mais Museus e modernização de museus em www.museus.gov.br.
Voz do Brasil!
A Conferência Nacional de Assistência Social será entre os dias 16 e 19 de dezembro, aqui em Brasília.
A repórter Isabela Azevedo conversou sobre os encontros que antecedem a grande conferência com José Cruz, conselheiro do Conselho Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O que é discutido nessas conferências?
É o momento ímpar de nós avaliarmos os rumos da implantação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Nós estamos agora com uma nova metodologia, uma metodologia importante para avaliarmos a corresponsabilidade dos entes federados na consolidação, na efetivação do Sistema Único de Assistência Social no país. É importante, né, estarmos atentos a este processo, que é o momento de avaliarmos, né, os nossos serviços que são ofertados nos nossos CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social, no Centro de Referência Especializada da Assistência Social, nos nossos CRAS, no serviço de acolhimento institucional para idosos, crianças, nos abrigos, nos albergues, no centro de referência da população de rua. É um espaço privilegiado da participação popular, da participação da sociedade civil organizada, rumo à avaliação e efetivação desse direito público reclamável de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras, que é o direito socioassistencial neste país.
E é um evento que acontece de 2 em 2 anos. Qual que é a expectativa para esse ano?
A expectativa deste ano é de termos uma participação e é importante dos trabalhadores, dos usuários do Sistema Único de Assistência Social, né, dos gestores, para avaliarmos aí a gestão e o financiamento na assistência social. Entra na perspectiva da sua obrigatoriedade nos repassos dos recursos e da participação dos entes federados, tanto no aprimoramento da gestão do sistema, como no cofinanciamento obrigatório para a área da assistência social.
Ouvimos José Cruz, conselheiro do Conselho Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Mais informações sobre a Conferência Nacional de Assistência Social em www.mds.gov.br.
Já está disponível para consulta na internet o quarto lote do Imposto de Renda da Pessoa Física 2013.
O crédito da restituição, segundo a Receita Federal, vai totalizar R$1,4 bilhão para mais de 1.350.000 contribuintes.
A restituição vai ser depositada na rede bancária no dia 16.
As consultas podem ser feitas em www.receita.fazenda.gov.br
ou no Receita Fone, no número 146.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Dinheiro dos royalties do petróleo vai para a educação e saúde.
A partir de fevereiro do ano que vem, entra em vigor o novo sistema de controle sobre pagamento de internações no SUS.
Termina nessa quinta-feira o prazo para prefeituras participarem do Mais Museus.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.